בעזרת השם, מוריי ורבותיי, יש לנו פינזין יודף קוף חבדל את עמוד בית קובע סנדו ומנוב המשנה. פעלה המשנה, קולית המת, סיתם זו מוסו, כליבין דו קורפו ג'ו מורטו. נוי סבים אז כתרה ג'יס, כי הוא קורפו ג'ו מורטו אין פול. תמיין הוא עושו, דו זמורטוס, תמיין אין פול. נתאום סיתרת הג'ווה קולית, כי הוא עושו דו פמור, הוא עושו גרנג'י, que ele é oco e dentro tem o miolo do osso, ele é impuro. Vekulita mukdashim, e assim também o osso que vem dos animais kochim, animais santificados, que eles passaram do prazo permitido, um sacrifício que passou do prazo permitido de ser comido, ele está proibido. Os sábios decretaram, como nós vamos ver, que os ossos desse animal estão proibidos, assim como sua carne. Hanugeabaema, a pessoa que encosta nestes ossos impuros, benstumim, benekuvimtame, tanto se o osso está inteiro e envolve completamente o miolo, ou se o osso está furado, em qualquer caso, a pessoa está impura. Como nós dissemos, o próprio osso é considerado algo impuro nos dois casos. No caso do morto, o próprio osso é impuro. E no caso do osso dos sacrifícios, os sábios decretaram que a carne do sacrifício é proibida. A carne e assim também o miolo do osso, que é considerado carne. E o osso é algo que serve, que ajuda o miolo, e por isso ele também é considerado impuro, é um decreto dos nossos sábios. Até aqui a primeira parte da Mishnah. Continua a Mishnah e diz que a lei é diferente com relação a outros tipos de impureza. Kulit neveilav e kulit asheretz. A carne de um animal que morre não sendo através de uma shchita, uma neveilá, é impura. E assim também a carne de um réptil, dos oito répteis, é impura a carne. Os ossos destes não são impuros. Por isso, a pessoa que encosta quando o osso está completamente fechado, ele está puro, porque ele encostou no osso e não na carne. Nekuvim kolshou metame bemagá. Porém, se o osso está furado, mesmo um pequeno buraco, de maneira que a pessoa pode chegar a mexer no miolo do osso, já que o miolo é algo impuro, assim como a carne, a pessoa se impurifica. Finaliza a Mishnah e diz, Minayin She'af Bemagá, quando nós dissemos que o osso está fechado e a pessoa não se impurifica, a pessoa não se impurifica nem encostando no osso, e nem mesmo carregando o osso. Porque geralmente alguém que carrega um kazait da carne de uma nevilá, ele se impurifica. A pessoa pode se impurificar encostando, bemagá, ou carregando, bemassá. Quando a gente disse que o osso está fechado, a pessoa não se impurifica nem carregando e nem encostando. De onde nós sabemos isso? Talmud Lomar, como diz o Pasuk, Hanogea Vanose. O Pasuk compara a pessoa que encosta com a pessoa que carrega. Somente aquele alimento que pode impurificar quando a pessoa encosta, ele pode impurificar também quando a pessoa carrega. Nesse caso, já que a pessoa não tem como se impurificar encostando, já que ele está completamente fechado, o miolo, assim também a pessoa não vai se impurificar carregando esse osso. Falamos então no começo da nossa Mishnah que a pessoa que encosta no osso de um morto, mesmo se o osso está fechado, ele se impurifica. Fala a Agmará, no Geain, a Varmahilo, pode-se deduzir da Mishnah que somente a pessoa que encosta no osso está impuro, mas a pessoa que Ma'ahil, que faz um Ohel, ele não se impurifica. Olha o seguinte, a Torá fala que quando a pessoa fica em cima da carne de um morto, ou seja, ele está servindo de ohel, ele está servindo como um teto em cima dessa impureza, a pessoa se impurifica. E assim também, se uma carne, um pedaço de um morto está em cima da sua cabeça, servindo de teto para sua cabeça. Assim também, se uma pessoa e um morto estão no mesmo recinto, também nesse caso, a pessoa se impurifica. De qualquer maneira, deduz-se da Mishnah, somente a pessoa que encosta no osso do morto pode se impurificar, mas a pessoa que faz um ohel, fica em cima do osso, não se impurifica. Pergunta como é, por quê? Echidam, qual exatamente é o caso do qual estamos tratando? Idei que a kazait basar be'ohel namili também. Se nesse osso está preso um pedaço de carne do tamanho de um kazait, então já que temos um kazait de um morto, se a pessoa está sendo um ohel sobre esse osso, esse pedaço de carne, a pessoa deveria se impurificar. A resposta é, delei que kazait basar. Se trata, então, que temos um osso sem um pedaço de kazait de carne. Temos um osso sem carne. Continua a Gemara e esclarece. Vede que kazait moach bifnim, tomar bocado lá, bohel namri também. Se o miolo desse osso, que é um culito, um osso grande, ele tem a quantia de kazait, o miolo, e o miolo, como dissemos, ele é considerado carne, então também nesse caso, a impureza ela pode sair de dentro do osso, já que ela está fechada e não tem espaço, a lei diz que a impureza ela sai para fora. A impureza sai para fora e a pessoa que fica em cima desse osso deveria se impurificar. A resposta da Gemara então, deleika kazait moach bifnim. Se trata de um osso que não tem nenhuma carne presa e também o miolo não tem essa quantia de kazait. E por isso a pessoa não se impurifica no molho. Insiste agora e pergunta, mesmo assim, vei moach mi bifnim, malha lukam bachutz, evar me'alho. Mesmo que não temos um kazait de carne nem fora nem dentro do miolo do osso, mesmo assim, se a gente vai explicar que o que ajuda no crescer da carne em volta do osso é o miolo do osso, então esse osso com esse miolo é considerado um órgão do morto, porque um órgão que é capaz de crescer, ele é considerado um órgão. Então, se o que ajuda a formação da carne em volta do osso é o miolo, então o osso é considerado um eivar, então mesmo que não temos um kazait de carne, ele deveria impurificar a pessoa que faz o ohel sobre o osso. Amar a viúda, por isso respondeu a viúda, abreide a viúda, filho da viúda, as otomeras, incluímos a nossa mishnah, moach bifnim, e no male aruha ibachutz. Aprendemos aqui, então, que o miolo não é ele que cria a carne que se forma em volta do osso. O miolo não tem esse papel no corpo humano. Então, resumindo, se trata de um osso que não está preso a um pedaço de carne e o seu miolo também não contém um kazait de carne. E a gente diz que o miolo ele não tem a função de criar a carne fora do osso e por isso e a pessoa que faz um ohel sobre esse osso não se impurifica, diz a Mishnah, somente a pessoa que encosta nisso vai se impurificar. Pergunta a Gemara, bemai ukimtei deleke kazait. Explicamos então que se trata de um osso que não tem um kazait de carne e por isso ele não impurifica a pessoa que faz um ohel em cima. Yahi, sendo assim, bemukdashim amai metame. Como é que você vai explicar o que disse a Mishnah, que se tratando do osso de um sacrifício que passou do prazo, a pessoa também se impurifica? A lei de notar o sacrifício que passa do prazo é dita somente com relação a um kazait. E se não temos um kazait de carne, porque a pessoa está impura? Vetui, mais uma pergunta. Kulit nevelava kulit asheret kinikvu amai metamu. Vimos que com relação ao osso que vem de um animal não kasher, que morreu não sendo através de uma shkita, uma neveirá, vimos que se ele está furado, a pessoa se impurifica. Mas se não temos um kazait, já aprendemos que uma carne não impurifica com menos do que kazait. Você explicou que toda a nossa Mishnah se trata de um caso que o osso não tem kazait. para explicar porque a pessoa que faz o óleo não se purifica. Fala com a Maria Rocacha, podemos responder simplesmente: Reisha Deleika Kazait, Seifa Deleika Kazait. Somente a primeira parte da Mishnah se trata de um osso que não tem um casamento de carne. Mas a continuação da Mishnah se trata de um osso que tem um casamento de carne. O Maika Mashmalan, sendo assim, o que a Mishnah está nos ensinando? Minimereika Mashmalan, cada parte da Mishnah vem nos ensinar uma lei importante. Reisha Kamashmalan de Mohan Bifnim, Enomaleu Ham Bahuts. A primeira parte da Mishnah se trata de um osso que não tem um casamento. E vem a Mishnah e diz que a pessoa que encosta está impura, mas a pessoa que está, faz um ohel, fica em cima do osso, não se impurifica. E essa Mishnah está nos ensinando que o miolo do osso não tem o papel de fazer a carne crescer por fora, e por isso o osso não é considerado um órgão, um eivar, e ele não impurifica quem está no recinto ou fazendo um ohel em cima do osso. A segunda parte da Mishnah, Mukudashim Aika Mashmalan, com relação ao osso que vem dos animais, dos sacrifícios que passaram do prazo. O que a Mishnah vem nos ensinar? Shimush Notar Milta Hi. Vem nos ensinar que os sábios decretaram que não só a carne do notar, do sacrifício que passou do prazo, está impura, também os ossos, já que eles estão servindo essa carne, eles também estão impuros. De Amar Mari Baravua, assim como falou Mari Baravua no nome de Rabbi Yitzchak, Atzamot Kedoshim Shishim Shunotar Metamim Et Hayadayim. Os ossos que eles servem a carne do sacrifício que passou do prazo, eles impurificam a pessoa que encosta. Já que eles servem de base, estão ajudando a pessoa a carregar a carne, eles também são considerados impuros. Neveilá, a terceira parte da nossa Mishnah, vem nos ensinar. Vem nos ensinar que mesmo que no miolo temos um kazait, no miolo do osso, se o osso está completamente fechado, a pessoa não se impurifica. Somente se o osso está furado é que a pessoa se impurifica com este kazait. Abai amar olam moach bifnim malia lucham bahutz. O Abai explica um pouco diferente. Ele diz que podemos falar que o osso sim é considerado um órgão, porque o miolo do osso ele sim ajuda a formação da carne em volta do osso. Vachamaskinan beshechafá. Porém, a nossa Mishnah se trata de um caso específico no qual o osso foi rachado. O que o Rebelezer, como disse o Rebelezer, fala o Rebelezer, colite chafá, um osso que foi rachado, foi cortado, leorka tmeá. Se o osso foi rachado de comprido, o osso ainda está vivo. E por isso, ele ainda impurifica, ele é impuro, porque ele é considerado um órgão inteiro e ele ainda está vivo. Lerochvá teorá, já a pessoa que cortou o osso de, no, quer dizer, cortando o comprimento, rachando o osso de comprido em dois, rompendo o comprimento em dois, nesse caso o osso já morre, ou seja, mesmo que a pessoa não cortou até o fim, só cortou em volta, mas o osso já morre e não pode mais se desenvolver, e por isso, nesse caso, o órgão é considerado um osso morto. Vesimanach, diga assim, como uma palmeira. Se a árvore da palmeira, a pessoa faz um corte de comprido, ela pode fechar esse corte e continuar se desenvolvendo, mas a pessoa que faz um corte no, na largura, ou seja, cortando em volta, um anel em volta da árvore, mesmo que a pessoa não corta toda a árvore, só corta em volta, isso já pode matar a árvore. Então, segundo essa explicação do Abaye, o osso é considerado um órgão, porém, a nossa Mishnah se trata de um osso que foi cortado, e por isso, ele já é considerado um osso morto, e por isso ele não impurifica a pessoa que está no órgão que fica em cima do osso. Rebbe Yochanan Amar, Rebbe Yochanan explica a Mishnah de uma maneira diferente. Leolam, deike kazait, umoach bifnim, malear o kamachutz. Se trata que o miolo do osso, ele tem a quantia de kazait. E sustenta Rabbi Yochanan que o osso ele é considerado um órgão, um evar, porque ele pode se desenvolver através desse miolo. Então, volta à pergunta. Por que vimos na nossa Mishnah que a pessoa que encosta no osso do morto se impurifica, mas a pessoa que faz um óleo, serve de teto e fica em cima do osso, não se impurifica? Por que não? Afinal de contas, é um órgão, já que temos um miolo que tem a quantidade de kazait. Então a pessoa que estaria em cima do osso deveria se impurificar. Por que não? Fala o Rabbi Yochanan, o Maino Guia de Katanei, Mahir. A intenção da nossa Mishnah, quando diz que a pessoa encostou no osso, quer dizer a pessoa que está fazendo um ohel, servindo de teto em cima do osso. Isso quer dizer a palavra nogea. A palavra nogea pode servir como encostar e pode servir também como fazer um ohel, porque a pessoa que está servindo de ohel, fazendo um teto, encobrindo o osso, é como se fosse que ele está encostando. Com relação às leis de impureza, a pessoa que está em cima do osso é como se fosse que ele está encostando no osso. E realmente, a Mishnah está dizendo que temos um osso que dentro tem um miolo de kazait, a pessoa que fica em cima está impuro. Pergunta a Gemara, Vimor Mifrim, Alea no Kav Bachutz, Kurit Nivrav, Kurit Asheretz, Kiro Nikvu, Amai Teorim. Se você disse que o osso é considerado um meivar, um órgão, porque ele ajuda a formação da carne, então, por que disse a Mishnah no fim, na segunda parte, que a pessoa que encosta no osso de uma nevelá, de um animal que morreu não sendo através de uma escrita, nesse caso, a pessoa não se impurifica. Afinal de contas, o osso é considerado um neivar, segundo Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yonim Barguil, explica Rabbi Yonim Barguil no nome de Rabbi Yochanan, a chamasquina que gondiíque a kazait boa chamit kashkesh. Se trata que temos um miolo na quantia de kazait, porém, o miolo do osso já apodreceu. Ele não está mais preso dentro do osso, ele está solto lá dentro, ele já apodreceu. Já não está mais com a vitalidade original. E por isso, Gabei Met, com relação à impureza do corpo de um morto, tomar bocado lá, já que temos, afinal de contas, um kazait, a impureza ela pode subir para cima, e por isso a pessoa que fica sobre este osso se impurifica. Nevelá, queba de mitkashkeshu, nikvain, lo nikvalo. Porém, com relação à impureza de uma nevelá, já que o osso não tem como mais se desenvolver, já que o miolo está morto, então não é considerado um eivar, a pessoa que encosta não se impurifica, a não ser que o osso está furado e ele encosta na própria carne. Porém, se o osso está fechado, o osso não é considerado mais um órgão, uma vez que ele não se desenvolve mais. Somente com relação à lei de impureza do morto, a impureza ela pode subir para cima e sair do osso. Mas com relação à impureza de nevelá, que a pessoa precisa encostar na impureza, já que o osso não se desenvolve, ele não é considerado órgão. Somente se a pessoa encosta, está furado, encosta diretamente na carne, que a pessoa se impurifica. Ah, mas Rabavim, explica Rabavim, veitema Rabiossi, que há quem disse foi Rabiossi, Rabavim, Afanan, Nami Tanina. Podemos trazer uma prova da Braita a seguir que realmente a pessoa que faz um ohel serve de teto cobrindo algo impuro, é como se fosse que a pessoa está encostando na impureza. Olha só o que diz a Braita a seguir. Hanogea bechatzi zait, a pessoa que com uma mão está encostando em meio kazait de um morto. O Mahir al-Khatzizait, com a outra mão, ele está cobrindo, servindo de teto, sobre outro meio kazait. Uma mão em cada metade de kazait. Ou Khatzizait Maitar, ou que existe um Khatzi, meio kazait, em cima da sua outra mão. Também, já que temos meio kazait com outro meio kazait, junto, a gente diz que a pessoa está impura. Até aqui a Breita. Deduz o Rabbi Yossi Baravim. E a Marta Bishlamachat Shmao Mishumach Mitzaref? Se você vai dizer que a pessoa que encosta e a pessoa que faz o ohel cobrindo o osso é a mesma coisa, dá para entender porque a gente junta o meio kazait com a outra metade. Ela é a Marta Tresh Meininu Mitzaref? Porém, se são duas coisas diferentes, a pessoa não deveria se impurificar dessa maneira. Vietnam, como diz a Mishnah, Zeklal, essa é a regra, fala a Mishnah, Kol Shou, Mi Shem Echad Mitzaref Etamem, Mishnei Shemot, Tahor, se a pessoa está encostando em duas impurezas que são semelhantes, a pessoa pode juntar as duas, mas se não são semelhantes, a gente não junta as duas. A gente vê que o fato de que a pessoa consegue juntar meio kazait com meio kazait, aqui ela está encostando e aqui a pessoa está fazendo um ohel, a gente vê que são duas impurezas da mesma família. São impurezas semelhantes. A gente vê que a pessoa que faz um ohel é como se fosse que ele encosta diretamente na impureza. Ela, mai, hachmau. Pergunta, Mará, você quer dizer que realmente a pessoa que encosta e a pessoa que faz um ohel é o mesmo tipo de impureza? Ei, Maseifa, como é que você vai explicar a próxima frase trazida nessa mesma braita? Fala a braita na continuação. Aval, hanogia bechatzi zait, vidaval acher ma'il alav el chatzi gazait. Tahor, se a pessoa com uma mão está encostando em meio gazait, e ele está embaixo de um teto, ele, junto com outro pedaço de Hatzikazait, ou seja, metade está encostando, e a outra metade ele está no mesmo recinto. Tahor, nesse caso, ele está puro. Pergunta então agora, vem Hatzimau Amai Tahor. Se é o mesmo tipo de impureza, a gente deveria juntar as duas metades e a pessoa se tornaria impuro. E na Kacharei, já para o outro lado, como é que a gente vai explicar a primeira parte da Braita? Ama Rebzeira, esquece o Rebzeira. Ma Retsutsa Ben Shlemigdalinan Askinan. Vem Benehem Poteach Tefach, de Kula Negiai. Essa Braita, a primeira parte da Braita, se trata de um pedaço de um morto que ele está entre duas paredes, de maneira que tem o espaço entre elas é muito pequeno, menos do que um tefach. Já que o espaço entre essas duas paredes é menos do que um tefach, isso é chamado de tumá retzutzá, uma tumá que ela está apertada, ela não tem lugar. Nesse caso, já que não temos um tefach, a pessoa que vai pôr a mão em cima é como se fosse que ele está encostando na própria impureza. Já que a impureza está num lugar muito pequeno, não tem nenhum espaço de um tefach, um punho, não tem entre essas duas paredes. Nesse caso, a pessoa que põe a mão em cima é como se fosse que ele está encostando na própria impureza. Porém, a pessoa que encobre uma impureza num espaço maior, não é considerado como se fosse que ele está encostando. Assim a gente explica essa braita. Voltando à nossa Mishnah, vimos que, segundo o Rebbe Yochanan, a opinião do Rebbe Yochanan na nossa Mishnah, o que a Mishnah está dizendo é que a pessoa que encosta ou que faz um ohel cobrindo o osso do morto já está impuro. Não conseguimos trazer uma prova para esse conceito da Braita, porque o conceito que quis dizer o Rebbe Yochanan é que a pessoa que faz um ohel, encobre a carne do morto, é como se fosse que ele está encostando. Não conseguimos provar isso da Braita, porque a Braita se trata de um pedaço de morto que está entre duas paredes estreitas. Porém, de qualquer maneira, a explicação do Rebbe Yochanan sobre a Mishnah ainda está sendo válida. Fala a Gemara, uma antana de cara leohel nogea. Afinal de contas, segundo o Rebbe Yochanan, quem que é o autor da nossa Braita, que diz realmente que a pessoa que faz um ohel sobre a carne do morto é como se fosse que ele está encostando? Fala a Gemara, Rebbe Yossi. Essa é a opinião de Rebbe Yossi. Detalha, como fala a Braita, Rebbe Yossi, Omer, disse o Rebbe Yossi, melot arvad rakav. A pessoa que tem uma pá com o que restou de um cadáver. Tinha um corpo de um morto, o corpo apodreceu e toda essa carne apodrecida foi posta sobre uma pá. A pessoa que encosta, que carrega ou que faz um ohel sobre esta impureza se impurifica. Pergunta, Agmará, peraí. Bishla Bemassa Ubeohel. Dá para compreender o que foi dito, que a pessoa que carrega ou que faz um ohel sobre isso ele se impurifica. Katain lele kulei, vakamahi lele kulei. Porque a pessoa carrega todo o corpo do morto, que está posto nessa pá, ou a pessoa faz um ohel sobre todo o corpo do morto. Ela no gea, haragabe kulei. Porém, a pessoa que encosta, está encostando somente naquele local, naquela onde ele encostou, somente naquele lugar. Não está encostando em todo o corpo do morto, já que o corpo agora está numa forma de pó. Então, quando ele encosta em alguns grãos, ele não está encostando nos outros grãos também. Por que, então, a pessoa se impurifica? Ela lav, shmamina, mainogea, mahil. Compreendemos, então, que o que disse a Braita, que diz o Rebbe Yossi na Braita, que a pessoa encosta, quer dizer a pessoa que faz um ohel, a pessoa que põe a mão em cima dessa pá, ele está se purificando. É a única maneira de explicar as palavras da Braita, que diz que a pessoa que encosta está impuro, está impura. A gente aprende que a pessoa que encosta ou que faz ohel, isso tem o mesmo nome, é a mesma coisa. Pergunta com Marava, como pode ser? Ve'akatani no gea, ve'akatani ma'ahil. Porém, o Rebbe Yossi na Braita, ele diz, a pessoa que encosta, que carrega ou que faz um ohel. Como é que você quer me falar que a pessoa que encosta quer dizer que a pessoa está fazendo um ohel? Foi dito claramente a pessoa que faz um ohel. Qual que é a explicação da palavra nogueia, a pessoa que encosta, então, na Braita? Amrabai explica o Abai. Lemata mitefach ohel negia, lemala mitefach ohel greida. Realmente, o Rebbe Yossi na Braita está tratando da pessoa que faz um ohel, não a pessoa que encosta. Porém, a pessoa que faz um ohel com sua mão embaixo, ou seja, para baixo de um tefach perto da impureza, isso é considerado um ohel, que a pessoa está encostando na impureza. O fato que ele está fazendo, servindo de teto, fazendo um ohel em cima da impureza, dentro de um tefach, é como se fosse que ele está encostando. Já se a pessoa faz um ohel acima de um tefach da impureza, nesse caso não é considerado que a pessoa está encostando. Rav Amar, o Rav explica de maneira um pouco diferente. Afiru lemala mitefach rami ohel negial. Não, a pessoa que faz um ohel mesmo acima de um tefach é como se fosse que a pessoa está encostando. Vechirami ohel greida beam shachá. A diferença na Braita é que existe um ohel que a própria pessoa está servindo de ohel, encobrindo a impureza. Existe uma situação na qual a pessoa e a impureza estão dentro do mesmo recinto. Nesse caso, é considerado que a pessoa se impura, mas a pessoa não está encostando na própria impureza. Vamos fazer um resumo por enquanto. O Rabbi Yochanan explicou que o que foi dito na nossa Mishnah, que o osso de um morto impurifica, se trata não da pessoa que encosta, mas também da pessoa que faz um ohel. A pessoa que faz um ohel cobrindo a impureza, no caso, o osso do morto, se torna impuro pela lei de ohel, pela pessoa ter servido de ohel, de cobertura para a impureza. O que diz o Rabbi Yochanan, então, é que a pessoa que faz o ohel é como se fosse que ele está encostando na impureza. E por isso a Mishnah falava a palavra nogea, a pessoa que encosta. A intenção da Mishnah é dizer que a pessoa fez um ohel sobre a impureza. A Gemara provou que das palavras de Rabbi Yossi, ditas na Braita, tanto segundo Rava, tanto segundo Abai, podemos ver que a palavra nogea, às vezes, quer dizer a pessoa que simplesmente faz o ohel em cima do osso. Por isso falou o Rebbe Yossi que a pessoa que faz um ohel de duas maneiras em cima desta impureza que está na pá, a pessoa se torna impura. Amarava, diz o Rava, mená aminalá, o que foi dito agora acima, que a pessoa que faz um ohel tanto abaixo, tanto acima de um tefach, em cima da impureza, é como se fosse que a pessoa está encostando. Eu me baseei, quando falei esse ensinamento, na seguinte Mishnah. Fala a Mishnah, Rabbi Yossi Omer, fala o próprio Rabbi Yossi, Havilei Mita Vesergei Haronot. Antigamente, as camas eram feitas de uma moldura de madeira e cordas que eram postas. As cordas eram usadas também para fazer uma grade na janela. Então a pessoa que pega essas cordas, Chotzitzim ben habayit aliyah, shelo lehachnis tumah letzad sheni. Se temos duas casas e uma janela entre elas, e essas cordas estão servindo de grade na janela, essas cordas estão servindo de parede, elas evitam a impureza de passar de uma casa para outra. Então, se tem um morto em uma das casas, a impureza fica em todo o quarto, toda a casa onde o morto se encontra, mas não vai passar para a casa vizinha, porque as cordas, como se fossem que ela fecha, como se fosse que ela fechou essa janela. Mesmo que temos pequenos buracos nessa grade, já que são buracos menores do que um tefach, a impureza não passa. Continua a Mishnah. Persan al pnei amet ba'avir. Se a pessoa põe essa grade em cima de um morto, hanogea keneged hanekev tamei. A pessoa que encosta no buraco, nos buracos dessa grade de cordas, ele está fazendo então um ohel, está encobrindo o morto, quando ele põe a mão justo no buraco, então ele se impurifica. Mas se ele encosta em cima da corda, então ele não se impurifica, porque essa corda, ela evita da impureza passar para cima. Analisa as provas de Rabi Yossi ditas nessa Mishnah. Do que se trata? Ele é A gente está falando que a pessoa põe essa cobertura em cima do morto, abaixo de um tefach, ou seja, dentro do tefach do corpo do morto. Isso é considerado como se fosse a roupa do morto nesse caso, já que ele pôs logo próximo ao corpo do morto. Já que é a roupa do morto, isso não evita da impureza passar para cima. Então mesmo a pessoa que encosta no lugar da corda deveria se purificar. Ela lav lemala mitefach. Se trata que a pessoa pôs essa grade em cima de um tefach. Então, essa grade não é considerada a roupa do morto, e sim um ohel, um recinto onde o morto está dentro, e por isso a impureza não passa para cima. E aí, disse a Mishnah, que a pessoa que encosta onde que está a corda não se impurifica. Porém, a pessoa que nogueia, que encosta nos buracos, ele está, de certa maneira, fazendo um ohel, ajudando a formar esse recinto e cobrir o morto, por isso ele se impurifica. Vê que a cara ele nogueia, e a gente vê que a pessoa não encostou no morto, a pessoa só fez um ohel sobre o morto, botando a mão neste buraco, e a Mishnah fala a palavra nogueia, ou seja, a mesma pessoa que faz um ohel acima de um tefach é considerado que a pessoa encostou na própria impureza, e nisso se baseou o Rav. Amar Abaye, falou Abaye, isso não é uma prova para a sua opinião. Pode ser que a pessoa pôs essa grade dentro de um tefach do corpo do morto, e que você disse que nesse caso é considerado a roupa do morto, é diferente. Mesmo que sotou me batelei, vai, me batelei, a roupa do morto é algo que vai ficar junto com o morto. E por isso ela não evita da impureza de subir para cima. Porém, essa grade não é algo que vai ficar para sempre junto com o morto. E por isso evita da impureza ir para cima. E se trata dentro de um tefach. Esclarece agora uma última questão. Veterravei ketuma tmuna bokat veolá. Tem um conceito que diz o seguinte. Uma impureza que está dentro de um ohel, está dentro de um recinto. Se o recinto tem pelo menos um tefach, um punho, então a impureza fica dentro desse recinto e não sobe para cima. Porém, se não tem um tefach em cima da impureza, é como se fosse que a impureza está muito apertada, e aí diz a lei que a impureza ela pode subir para cima saindo desse recinto. Por exemplo, se temos um morto dentro de uma casa, a pessoa que passa por cima da casa não se impurifica. Porém, se temos um morto posto dentro da terra e não tem nenhum espaço de um tefach de ar, nesse caso a impureza vai para cima e a pessoa não pode passar em cima dessa terra. A pessoa que não quer se impurificar não vai passar em cima do morto. Então, segundo o que disse o Abaye, que essa Mishnah, trazida pelo Rabi Yossi, que se a pessoa pôs uma grade em cima do corpo do morto. Diz o Abaye que se trata que a pessoa pôs essa grade abaixo de um tefach, bem perto do corpo do morto. E sobre isso falou a Mishnah que a pessoa que encosta onde não tem buracos na grade, que encosta em cima da corda, a pessoa não está impura. Porque a corda evita da impureza subir. Porque, já que não temos um espaço de tefach em cima da impureza, a impureza deve ir para cima. Responde a Gemara Kassavá, Reb Yossi, Tumat Muná, Eina Bukat. A opinião de Reb Yossi é que a impureza sempre fica dentro do recinto, mesmo que não temos o espaço de um tefach. Essa é a opinião do Reb Yossi trazida na Mishnah. Assim falou Abaye. O Meirá Teimra. E como é que a gente pode falar que essa é a opinião do Reb Yossi? Fala a Gemara, a gente se baseia numa outra Mishnah. Detenan fala uma outra Mishnah. Teivat Hamigdal Sheyeshba Poteach Tefach Ven Betziata Poteach Tefach. Temos um armário e dentro desse armário temos uma gaveta. A gaveta, dentro da gaveta temos o espaço de um tefach, ou seja, temos o espaço de um tefach por um tefach, 10 centímetros por 10 centímetros, mais ou menos. Porém, para sair da gaveta, quando a gente abre a gaveta, tem um pequeno espaço, menos do que um tefach. Tumá betochá, e temos algo impuro dentro dessa gaveta, dentro do armário. Rabai também. A lei diz que a impureza não deve sair dessa gaveta para fora, já que temos um tefach, temos esse recinto de um tefach fechado, e não temos um buraco de um tefach, então a impureza deveria ficar lá dentro. Porém, vieram os sábios e instituíram que a impureza sai para fora e toda a casa está impura. O motivo é de ver mais para frente. Tuma babait, mas betuchatahor. Porém, se a impureza está na casa, se na casa temos o corpo de um morto, se temos algo dentro dessa gaveta, esse objeto está puro. O motivo é o seguinte. Quando a impureza está dentro da gaveta, para tirar essa impureza da gaveta para fora, obrigatoriamente a gente vai ter que tirar isso para a casa, porque o armário está dentro da casa. Para tirar essa impureza de dentro da gaveta, essa impureza vai passar pela casa. E por isso a casa está impura. Mas quando tem algo impuro na casa, não obrigatoriamente isso vai ser posto para dentro da gaveta. E por isso o que está dentro da gaveta, falam os sábios, que está puro. Reb Yossi Metaher. O Reb Yossi, nos dois casos, diz que está tudo puro. Porque não obrigatoriamente o que está dentro da gaveta vai ser tirado para a casa. Porque a pessoa pode pôr uma faca e cortar a carne do morto lá dentro da gaveta e tirar menos do que kazait de cada vez, de maneira que a casa não vai se impurificar. E por isso os sábios não instituem que a casa está toda impura. Ve katan e seifa, continua a braita e diz, remidá ve petach, upatchalachutz, tumá betochá abai tahor, tumá abai tmashu betochá tahor. Se a pessoa pega esse armário e põe esse armário na porta da casa, de maneira que a gaveta está aberta para fora da casa, nesse caso, todos concordam que a casa está pura. Por quê? Porque se a gente vai tirar esse pedaço de carne impuro para fora da gaveta, ele não vai para dentro da casa, ele vai para fora da casa. Porque a gaveta agora está aberta para fora da casa. E por isso, os sábios não instituem. Resumindo, os sábios instituíram, segundo a primeira opinião da Mishnah, que quando uma impureza está numa gaveta fechada, já que para tirar essa impureza da gaveta ela vai ter que passar pela casa, a casa se torna impura. E o Reb Yossi discute. Vetanirá Reb Yossi metahê. E aí vimos que Reb Yossi discute e diz que está puro. Ahaya, sobre o que o Reb Yossi discute? Ileima seifa tanakamina meteure. No segundo caso trazido na Mishnah, que a gaveta está aberta para fora, todos concordam, até mesmo tanakama, que toda a casa está pura. Era de Kamar tanakama. Tumá betuchat bayit tamé, imishum derech tumá latzet, imishum betumá atmuná bokat. A opinião do Tanakama é que a casa está impura quando o armário está dentro da casa, porque a impureza vai ser tirada para fora, E também o Tanakama sustenta que se não tivéssemos um espaço de um tefa na gaveta, toda carne estaria impura, porque a impureza vai para fora. Camar de Rebiossi, já o Rebiossi discute e fala de Camar de Rechtumaratet, Yacholotzer Hatzaim, Olotzerfam Komá. O primeiro motivo que foi dito, que essa impureza vai ser tirada para a casa. Já disse o Rebiossi que a pessoa pode pôr uma faca e cortar, de maneira que a casa não vai se impurificar, e por isso a gente não impurifica a casa. Mas que a Marta Tumat Muná Bokat, e o que você disse, que se a gaveta é menor do que um tefah, toda a casa se torna impura, Tumat Muná Eina Bokat. O Rebiossi se sustenta, a gente vê nessa braita, que quando temos uma impureza que está dentro de um lugar fechado, mesmo que não tem um tefah, a Tumuná não sai para fora. Essa é a opinião de Rebiossi, assim como explicou a Baia Sima. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.